Tempo agora para o Antes pelo Contrário, com Pedro Delgado Alves e com José Eduardo Martins. Boa noite a ambos, sejam muito bem-vindos. Pedro, começo por si. Foi simbólico e relevante para Portugal mostrar em Bruxelas convergência nesta transição governativa?
Boa noite, em primeiro lugar. Eu acho que é positivo, ou seja, é tradicional até, das transições em Portugal não serem acidentadas. Em todas as que sucederam anteriormente, assim foi. Talvez 2015 tenha sido um bocadinho exceção, porque, pelo traumático da forma como pela primeira vez houve moção de rejeição, substituição do governo, mas, regra geral, em quadro eleitoral como este que tivemos, é positivo, isto é, quer o encontro, o encontro de manhã é fortuito, ou seja, dá-se a circunstância, aparentemente, do hotel onde o PPE costuma fazer as reuniões preparatórias, ser também aquele em que os membros do governo costumam ficar, portanto, mas em qualquer caso...
Há um altis em Bruxelas.
Não, ou melhor, aparentemente, o governo português é que vai para o altis do PPE, em Bruxelas é capaz de ser um bocadinho mais assim. Mas, em qualquer caso, é uma nota... Ou, evidentemente. Em qualquer caso, era habitual já ser aquele local de ambos os eventos. Portanto, é um sinal positivo de descontração e de transição. Esse, obviamente, é positivo. E mesmo o sinal de António Costa relativamente ao Presidente da República também é uma... Enfim, até uma, esta possibilidade do Presidente da República presidir ao Conselho de Ministros é uma faculdade constitucional de rara utilização. É apenas uma simpatia que até é de rara utilização. Por exemplo, o Presidente Sampaio não teve esta gentileza. O Primeiro-Ministro António Costa já o tinha feito com Cavaco Silva, que presidiu um Conselho de Ministros, e todos os outros também o fizeram, Engenheira Pinta Silva com o Jornal Ramalhianos, António Guterres com Mário Soares. E, portanto, este dado também é o de que as instituições funcionaram e a forma como nós escolhemos os titulares dessas instituições, que são as eleições. O resultado está concluído, está a tratar-se de transição de pastas, com o adicional, neste caso, de poder, diria esse também é algo que é uma mensagem que o Primeiro-Ministro Sessante também quer passar, de realizar simbolicamente na Caixa Geral de Depósitos, que é um projeto relevante, não propriamente daqueles que mudam a vida das pessoas, mas em termos de reorganização da localização dos ministérios, da sua centralização e de uma filosofia diferente da arrumação dos ministérios, passar o testemunho, de alguma maneira, fechando aí o último Conselho de Ministros do Governo e pronto, preparando a passagem de pastas, que acontecerá até de forma bastante célere, a contagem de votos. Não teve percalços, não teve acidentes e, portanto, é talvez também das mais curtas que vamos ter em anos recentes.
José Eduardo, e nesta transição governativa foi ou não dado um sinal de continuidade?
Eu acho que, passada a campanha eleitoral, eu ainda ontem tentei dizer isso aquilo naquele bocadinho que me convidaram para cá estar. Passada a campanha eleitoral em que... todos tentam captar as eleições das pessoas, não lhes anunciando os problemas, mas anunciando-lhe boa parte das soluções. Passada a campanha eleitoral, é difícil que um país com os constrangimentos do nosso não está sujeito a não ter alternativa, mas não tem assim tantas possibilidades alternativas. Pode cair na loucura, mas se não cair na loucura, o caminho do centro é sempre relativamente estreito. E, portanto, nessa medida, acho que a continuidade não será uma continuidade política, porque há duas ou três coisas que são comuns das campanhas eleitorais, mas há outras, nomeadamente do ponto de vista fiscal, que são muito diferentes. Se vai haver um dar a sua política, cessar funções... Mas a única continuidade que eu vejo aqui é uma continuidade institucional que o Pedro estava ali a sublinhar e que é importante. É importante que a linguagem não caia no meio da rua, que o cotidiano da política não seja a ofensa mútua, que haja na rotatividade, que é a coisa mais normal da democracia, o civismo da passagem de pastas rápida e sem... problemas.
A ausência de drama, no fundo.
A ausência de drama.
O partido ganhou as eleições, que não era o que estava em funções.
Tal e qual.
O governo novo é do partido
que ganhou. Estou a ouvir António Costa dizer que não será uma voz ativa da oposição deste novo governo?
Não, acho que isso é um desejo que ele tem com ele para os tempos mais próximos. Duvido que lhe resista durante muito tempo, mas isso já é a minha opinião. Agora, gostei, parece-me, aliás, a única coisa normal. Há um líder novo do Partido Socialista, ele demitiu-se de primeiro-ministro, houve novas eleições, cessou funções. Quer dizer, que faria sobretudo mal ao PS que António Costa estivesse o tempo inteiro a duplicar o posicionamento do partido, que hoje é expresso por um secretário-geral eleito recentemente e que e que, como o próprio acha, está agora a começar o seu mandato e a sua carreira.
De... Não é como o próprio acha, é mesmo.
Pedro,
são os factos como eles são.
O primeiro-ministro, em digitado, diz que não há razão para duvidar da capacidade do governo dar estabilidade. Ou seja, garantiu a estabilidade. Nas poucas declarações que fez, deu o garante de estabilidade do governo e do país. Não temos razões para duvidar disto?
Vejamos, isto é aquilo que o Primeiro-Ministro indigitado diz no quadro europeu, onde vai reunir com os parceiros do seu partido, mas também que tem uma reunião, uma primeira reunião informal com a Presidente da Comissão Europeia. E não quero com isto dar nota de que sempre existe um discurso para fora e um discurso para dentro, mas naturalmente as questões que são de relevo nacional, em que é importante que a posição portuguesa se mantenha forte, em que o peso que Portugal foi adquirindo ao longo dos últimos anos no seio do Conselho Europeu e não só nas instituições, com um país capaz de cumprir as metas a que se vinculava, país que esteve na primeira linha da aprovação do PRR, há vários elementos que deram e permitiram construir uma dose de credibilidade que Portugal tem, que não quer perder e que seguramente Luís Montenegro quer dela beneficiar, como o Eduardo há bocadinho dizia. Passado o tempo da campanha eleitoral em que os partidos procuram apontar...
Só há dois partidos europeístas, não é?
Há mais partidos europeístas.
Há o LIVRE, tens razão.
O LIVRE é um partido europeísta, o CDS neste momento é um partido europeísta, há bastantes mais partidos europeístas e mesmo partidos que discordam da leitura da União Europeia têm posições que não são adversas e que não pretendem uma saída da União Europeia. É nisso que, por exemplo, se distingue o Bloco de Esquerda do PCP. Por hipótese, assim, o segundo será um partido que não o sufraga. Agora, voltando à intervenção do Luís Montenegro, ela é óbvia, no sentido em que aquilo que eram as críticas que dirigia ao governo do Partido Socialista anteriormente ficam arrumadas no local próprio, que é a campanha eleitoral, e quando muito será o Parlamento Português, onde elas serão discutidas, e seguramente aquilo que dirá perante as instituições é aquilo no qual está a trabalhar. Não duvido que o Luís Montenegro esteja a trabalhar no sentido de ter uma solução de estabilidade. Agora, o debate parlamentar, a fragmentação partidária como temos na Assembleia, como há muitos anos não tinham, mostram é que o caminho é especialmente difícil. Mas, curiosamente, já agora dava esta nota, não é algo que os parceiros à volta daquela mesa do Conselho Europeu ou à volta da reunião do PPE desconheçam. Ou seja, muitos daqueles países, muitos daqueles governantes daqueles países, vêm de situações piores da perspectiva da fragmentação parlamentar, em que a extrema-direita existe nos parlamentos há mais tempo e com mais peso, e, portanto, ser capaz de navegar estas águas é algo que aqueles parceiros europeus que temos têm, também com isso se debatem há muito tempo. Portanto, não há, infelizmente, no sentido em que isto demonstra que a extrema-direita cresceu e alterou os dados do problema em muitos países europeus, mas infelizmente é um problema de normalidade hoje em muitos Estados europeus. E portanto, as conversas de hoje e as garantias de hoje o reafirmar da meta de hoje vai um pouco nesse sentido. E até António Costa, a certa altura, dava nota. É interessante que tenha dito isto num dia em que até sai um estudo que corrobora o que ele terá dito, provavelmente também deve ter visto o estudo, a propósito do próprio papel do Chega e da forma como ele se perfila em relação às questões europeias. Há hoje um estudo interessante que compara os populismos europeus, da família dos partidos de extrema-direita europeia, e que, curiosamente, chega à conclusão que a sua cooperação ao nível europeu, a coordenação e cooperação ao nível europeu é difícil, porque entre eles também há várias matizes diferentes de populismo e de extremismo de direita. Há posições diferentes, por exemplo, em relação à Rússia, há posições diferentes relativamente à abordagem mais ou menos xenófoba que cada um tem, mesmo em relação ao euroceticismo, há partidos que fundamentalmente recusam a participação da União Europeia e outros que o não fazem, e, portanto, mesmo nesse aspecto, enfim, o Chega ainda é difícil de perceber o que é, também está, inventa-se a cada momento para cada circunstância, mas como está naquela fase de tentar...
É uma coisa estranha para um partido conservador, tanto de vir...
Mas não estranha para um partido populista, ou seja, no fundo conservador vestido com... Ou melhor, populista vestido com pele de conservador, ou a tentar fazê-lo. E, portanto, nesse sentido também... Para efeitos do diálogo com os parceiros europeus, dá nota de que, pronto, Portugal junta-se ao clube, infelizmente, daqueles que têm uma extrema-direita com um peso e que complica a gestão parlamentar, a formação de maiorias, etc.
José Eduardo, Luís Montenegro vai apresentar o novo governo dentro de precisamente
uma
semana. Começa agora a tarefa mais difícil.
Claro.
Com que pessoas, com que capacidade?
Claro, começa agora a tarefa mais difícil.
Nas últimas 24 horas mudou alguma coisa no que diz respeito a um convite ao José Eduardo para o Ministério do Ambiente?
Não mudou nem vai mudar, é mesmo...
Tinha que fazer uma pergunta provocatória, não é?
E como não pode fazer a mim?
Já, Pedro,
devido que Luís Montenegro me convidou ao Ministério do Ambiente.
Não, vamos ter aqui outras questões.
Mas deixem-me só, antes de chegar a essa parte muito difícil que aí vem, deixem-me só voltar atrás. Eu não comparei os programas dos partidos de direita na Europa, mas há aí dois ou três livros para ser relativamente fácil fazer. Mas comparei os programas dos partidos cá. E o diapasão é todo o mesmo. Como ninguém tem verdadeiramente coragem, a não ser o PCP, de ser estruturalmente contra a União Europeia, toda a gente começa a dizer assim um disparate do género: a União Europeia é fundamental, temos que estar na União Europeia e ser europeístas. Mas depois, por acaso, no caso do Chega, o que ali está é um decalque do que têm sido as posições de Orbán, basicamente no Conselho Europeu e as posições dos sítios onde essa extrema-direita já governa. E, portanto, é um discurso que é, no fundo, como os discursos dos partidos de esquerda, com exceção do Livre e do Partido Socialista, um discurso anti-europeísta, mesmo que disfarçado de convicção europeísta, é depois, nos propósitos, nas propostas, um discurso profundamente anti-europeísta. Ora, então, dia 28 vamos ter governo. Eu acho que apesar de as circunstâncias para formar governo serem, enfim, não, acho que António Costa, na maioria absoluta, fez uma opção, que foi uma opção de só ter praticamente pessoas do partido, o que não é tradicional numa maioria absoluta. Uma maioria absoluta tem normalmente mais espaço para a abertura à sociedade e para mais captação de independentes. Foi um governo muito de combate partidário e isso, enfim, se calhar não é alheio ao desfecho que teve. Luís Montenegro tem um desafio grande pela frente. As coisas não estão, seguramente, como estavam em quando José Sócrates e Teixeira dos Santos foram embora, porque nessa altura o dinheiro que havia em caixa não dava para pagar aos funcionários públicos no próximo mês, e, sejamos justos, não é essa a situação que o PS deixa desta vez, nem nada de parecido. Mas os desafios são enormes. Se os desafios não fossem enormes, o Chega não tinha tido metade dos votos. E, portanto, há que fazer, para um tempo que é difícil de gerir, porque nós não sabemos qual é, dependerá de muitos eventos, muito mais que o orçamento de Estado, eu até acho, a vida e a longevidade de um governo de maioria relativa depende da sua capacidade de iniciativa política. Ninguém deita abaixo um governo que está a governar bem, portanto um governo de maioria, a não ser que suicidariamente queira fazer como fez o PRD em 1985,
por causa de provocar... Por visita parlamentar à Estónia.
Por causa de... Pois, não foi por causa de nenhum orçamento de Estado. Não foi justamente esse o meu ponto.
Incidente diplomático.
E, portanto, não é porque a mim parece quase certo que o governo passe este ano para o próximo ano civil, não é quase certo que depois, no fim do próximo ano, por o presidente não poder dissolver, que se houver problemas com o governo, haverá seguramente consequências. E, portanto, é uma semana de imenso cuidado, mas que deve estar muitíssimo bem refletida já. É uma semana em que o PSD vai ter que ter um governo de gente que pareça ao país não só dinâmica e capaz politicamente para enfrentar os tempos que aí vêm, mas que haja gente competente para os lugares, quer dizer, que haja gente que a sociedade civil olhe para quem vai ser ministro de umas quantas pastas centrais na governação e em relação ao programa do PSD e ter confiança nas pessoas. Sobre isso só podemos especular hoje, porque não creio...
Não poderia dar essa confiança.
Não creio que haja... Nessa listinha que por aí circulou, há coisas que são relativamente óbvias, como sim, dirigentes do PSD que têm estado na primeira linha, que obviamente farão parte do governo, mas há outras que são tão descabidas que se percebe, obviamente, aquilo que eu também tentei dizer ontem.
As óbvias são quais, José
Eduardo? As óbvias são o António Leitão Amaro, o Miguel Pinto Luz, eu acho que essas assim são óbvias, o Hugo Soares, as pessoas que estiveram na primeira linha da direção ao lado deste presidente do combate político, essas são todas óbvias. Depois, há ali uma série delas que eu acho que são, na maior parte dos casos, o wishful thinking, ou erro de casting, ou outras coisas, mas duvido muito que... Aliás, duvido muito que o resultado final... Ficaria muito surpreendido que houvesse grande coincidência entre o resultado final e as listas que por aí circulam, porque justamente Luís Montenegro nisto tem sido como Cavaco Silva ou Pedro Passos Coelho. O que é de Estado não anda na rua, não se sabe antes, não se especula, e sobretudo tenho a certeza que não nos vamos enganar a telefonar a um Zé Manuel quando estávamos a pensar noutro.
Pedro, fechados os votos da imigração, Augusto Santos Silva não foi reeleito. Ontem esteve aqui a ser entrevistado, assumiu que esta é uma derrota pessoal e também uma derrota política. O afastamento de Augusto Santos Silva é uma má notícia ou nem por isso para Pedro Nuno Santos?
É uma má notícia, evidentemente. Ou seja, em primeiro lugar, o Presidente da Assembleia da República. Portanto, há um significado e um impacto simbólico da não eleição do Presidente da Assembleia da República, que evidentemente deixa essa marca. Portanto, era também, independentemente desta só questão de ser Sim. Augusto Santos Silva, desde logo a questão do resultado no círculo da imigração. Depois podemos falar mais detalhadamente sobre isso, sobre esses resultados, mas desde logo a perda de um ativo relevante no Partido Socialista, agora e no passado.
Mas de alguma forma não permite aqui uma espécie de início de libertação de uma herança de António Costa e dar oportunidade a novos rostos e à tal mudança que Pedro Nuno Santos referia?
Vamos lá ver. Augusto Santos Silva ia na lista do Partido Socialista para a Assembleia da República. E, portanto, na combinação de renovação com a experiência que as listas dos partidos refletem, essa decisão estava tomada e, portanto, integrou a lista do Partido Socialista. Portanto, não havia intenção, e não há esta intenção refundadora, de repente todo o Partido Socialista desaparece do seu passado, longe disso. E Augusto Santos Silva, aliás, teve em vários momentos, uma das coisas que às vezes o criticam é ter estado em vários momentos em várias lideranças do Partido Socialista. E, portanto, não há nada de estranho que faça parte ou que integre a lista. Mas eu queria deixar só uma nota a propósito disto, porque ao longo dos últimos dias, muitas vezes, tem-se ouvido a propósito do comentário disto, que era o aproveitamento do Chega, que tenta ver aqui um revanchismo. E critique-se Augusto Santos Silva pela forma como se queira. Mas uma coisa se lhe faça justiça. No primeiro mandato em que tivemos a extrema-direita representada no Parlamento, entre 2019 e 2022, muitas vezes criticava-se a estratégia de evitar interagir com o Chega, de ignorar o Chega como a melhor solução, fazendo conta que não estava lá. Quando o grupo parlamentar sobe para 12 deputados, na legislatura que agora se conclui, aquilo que o Presidente da Assembleia muitas vezes fez foi abandonar essa lógica de vamos fazer de conta que o problema não existe e ele desaparece por si mesmo. E muitas vezes ouço dizer em vários locais, seja noutros líderes políticos, seja em comentário, etc., que Augusto Santos Silva esteve 2 anos a provocar o Chega e a tentar com que... E provavelmente vais dizer, por antecipação, permita-me dizer. E, efetivamente, todos os episódios que ao longo dos tempos possam ter mediatizado aquele conflito, inegavelmente um conflito, que possam ter dado parangonas, que possam ter dado momentos visuais que não gostávamos de ter visto na Assembleia. Todos eles, sem exceção, foram desencadeados pelo Chega. É desencadeado pelo Chega quando o seu próprio líder toma a iniciativa de tentar culpar coletivamente a comunidade cigana por um homicídio que tinha ocorrido num local e em que o Presidente interrompe e faz cumprir o regimento. É provocado pelo Chega quando faz aquilo que todos vimos fazer na recepção ao Presidente do Brasil numa sessão solene na Assembleia da República. É provocado pelo Chega quando apresenta iniciativas que, quando votadas em parecer nas comissões, todos os partidos, sem exceção, reconhecem que são inconstitucionais, levando o Presidente a não as admitir. Portanto, nada daquilo que o Presidente da Assembleia da República fez foi mais do que exercer o seu mandato, da forma como ele o interpreta.
E não é irónico
quanto ao estilo...
que depois acaba por perder
vejamos,
esse mandato para um...
Evidentemente. E era essa nota. E claro está. Eu penso que não tem rigorosamente nada a ver com isso, porque aquele resultado naquele ciclo de imigração seria o mesmo, fosse o candidato Augusto Santos Silva ou outro candidato qualquer. Depois podemos falar sobre isso. Mas queria até dar nota de uma coisa. O círculo da imigração, portanto, aquele círculo fora da Europa, portanto, dos portugueses residentes fora da Europa, é um círculo eleitoral no qual o Partido Socialista não tem uma relação fácil. Longe disso. O Partido Socialista elegeu pela primeira vez em 1999, só volta a conseguir eleger mais tarde em 2015 e depois só volta a eleger... ainda em 2019, em 22 e em 19. Portanto, faltava um pelo meio. Portanto, não é um círculo eleitoral, onde sequer o PS consiga ter um resultado favorável e mesmo quando conseguiu eleger, não venceu o círculo eleitoral. E, portanto, Augusto Santos Silva estava ciente que era um círculo difícil, um círculo ao qual se associou, fruto do seu trabalho como Ministro dos Negócios Estrangeiros anterior, mas em que, de alguma maneira, como ele próprio aqui disse ontem, até foi com a Patrícia, dava nota que se ele quisesse refasteladamente colocar-se no círculo de residência, que é o círculo eleitoral do Porto, onde tinha sido deputado do passado, era uma possibilidade que tinha e que optou por não fazer, uma vez eleito por aquele círculo, decidiu que era ali que voltava a tentar. E é também um ato de coragem e de, se quisermos, a prestação de contas
perante os seus eleitores.
Não, não é isso. É criticado por... aquele círculo eleitoral é personalizado em Augusto Santos Silva. Não penso que tenha sido, longe disso. E a opção, aliás, se olharmos para os dados da imigração, aquilo que revela é que, em número absoluto de votos, quer o Partido Socialista, quer a AD, portanto aqui imputemos a AD aos votos anteriores do PSD, tem aproximadamente os mesmos votos que tiveram em 2022. O que é novo é uma subida de quase 40 mil votos do Chega, e em que, acho que a análise já foi em parte feita, para isso muito contribuiu a subida brutal de votação no Brasil, em que muito, muito provavelmente a afinidade ideológica com o bolsonarismo no Brasil terá permitido fazer uma otimização de votos por parte do Chega e que trouxe aquele resultado. Portanto, da ótica daquilo que era tradicional, daqueles que eram os votantes habituais naquele círculo, aqueles que normalmente participam, aqueles que votaram e que elegeram estes deputados em círculos anteriores, isso foi feito, a votação terá sido similar. Portanto, só esta nota, e o próprio aqui ontem, ninguém o obrigava a ter que vir prestar contas individualmente, foi o único deputado a que se assacou individualmente uma responsabilização por um resultado eleitoral. E como o Sá-Geral disse com clareza, quando todo o PS ganha, todo o PS ganha, quando todo o PS perde, todo o PS perde, e o Alexandre Silva até ontem veio dar nota da dimensão pessoal que ele revia, e foi o único a quem isto foi pedido ou sacado, e também não parece que isso seja particularmente justo.
Zé Eduardo, consegue aplaudir a postura de Augusto Santos Silva ontem e o reconhecimento desta derrota pessoal e política?
Era o que mais faltava que não o fizesse. Quem quis ter aquela relevância toda no dia em que, basicamente, depois de ter passado 2 anos, eu não tenho nada a opinião do Pedro. E não te interrompi. Portanto, só queria dizer, eu acho que o doutor Augusto Santos Silva é o exemplo acabado de uma carreira política nociva. Porque é uma pessoa inteligente e culta que optou sempre por utilizar essa inteligência e essa cultura apenas e só na bravata da política sem consequência. O que esteve a fazer na Assembleia da República, se era melhor mudarmos de atitude e quando o Chega passou a ter 12 deputados não o ignorarmos, esquece lá a eleição de Augusto Santos Silva, resultou muito bem, passaram de 12 para 50. E o principal adversário deles, e eu presumo-te tão contente com isso como eu, portanto, o resultado de se ter confrontado o Chega, às vezes quase nos termos do Chega, impedindo o Chega, que tinha 12 deputados, de ir em representações parlamentares ou nas visitas do Sr. Presidente da Assembleia da República. Grande distinção. Todas aquelas pegas que ele cultivou e que todos foram comentando ao longo destes 2 anos iam dar asneira, tiveram a sua paga. Eu não tenho nenhuma pena que o ministro que era o preboste do engenheiro Sócrates, na primeira linha da Assembleia da República, que tenha feito esta transumância para o costismo, como fez, e acabar presidente da Assembleia da República a tentar construir, como a Patrícia disse, é uma vantagem para Pedro Nuno Santos, que isto tenha acontecido.
Eu não disse, eu questionei se era.
Pronto, mas eu julgo ter percebido o que queria que o Pedro dissesse, e percebo que ele não diga, é dirigente do partido, estão todos unidos e são todos amigos. Com certeza que sim. Aliás, costuma ser a tradição nas candidaturas presidenciais do PS haver só uma e ser de grande união. Mas basicamente o que Santos Silva esteve este tempo inteiro a fazer não foi a combater o Chega, foi a tentar ganhar notoriedade para se impor como candidato a presidente da República pelo Partido Socialista.
Ficou com essa sensação ontem que essa porta está aberta?
Eu estou um bocadinho... Se dissesse que não apreciei a sua não eleição, ia ser mentiroso, e há defeitos para os quais estou a ficar velho, para começar agora. Portanto, sim, acho que houve aqui uma consequência, e que acho que essa consequência facilita a vida ao PS, e acho que para o PS, todos unidos sem negar o passado, é mesmo melhor começar a pensar num futuro que não misture o passado, senão em breve estão outra vez todos desavindos.
José Eduardo Martins, Pedro Delgado Alves, boa noite, obrigada e até para a semana.